perigar a nossa liberdade no futuro. E não queremos entrar em discussões histórico-ideológicas ou semânticas. Queremos manter um escudo constitucional para o totalitarismo. Aliás, eu custa-me muito, devo dizer, ouvir, por exemplo, a senhora deputada Inês Sousa Real dizer que esta proposta é perniciosa e pouco séria, pese embora concordemos. Eu ouvi tudo o que disse, eu ouvi com espanto e surpresa ao mesmo tempo, porque a verdade é que fez toda a argumentação de concordância, aliás na esteira daquilo que fez em certa medida o seu deputado Rui Tavares, mas é pernicioso, ou seja, nós estamos aqui com medos e receios que sinceramente não podemos ter, porque é assim, não posso concordar, aqui até é engraçado fazer-se isto. O Sr. Deputado Alexandre Poço e meu colega de bancada disse que concordava com o Sr. Deputado Pedro Gado Alves ao dizer que havia aqui a abertura de fraturas desnecessárias. Eu, por exemplo, não concordo. E, no entanto, somos aqui do mesmo partido. E até é mais interessante ainda que esta discussão levou a perceber-se diferenças entre várias esquerdas e até entre vários partidos aqui presentes. Eu não concordo porque acho que não há fratura nenhuma. Nenhuma. Porque eu não vejo, vamos, em primeiro lugar, não se permite que isto se associe designadamente ao Partido Comunista Português. Não se permite, e não está aqui, nem sequer subentendido. Não há essa intenção. Existira essa intenção, pois assumi-la-íamos sem problema nenhum. Não existe essa intenção. O Partido Comunista Português é, tal como disse o deputado Pedro Gado Alves, subscrevo na íntegra as palavras dele, é um partido que integra com todo o direito à democracia portuguesa, que não tem, que nós saibamos, não faz que nós saibamos a defesa por regimes que impliquem a perda de liberdade e por regimes que sejam totalitários, que nós saibamos. Agora vamos aqui discutir a semântica da circunstância de manter o comunismo e se houve partidos comunistas que implicaram a perda de liberdade e outros que não. Não queremos entrar nessa discussão. É por isso que surgiu, e bem, no espaço, nem sequer é ideológico, mas no espaço político, a expressão totalitarismo. E a expressão totalitarismo cobra. Deixa de separar esquerdas e direitas, deixa de fazer aquilo que essa velha discussão muito interessante, não é? Esse debate entre Mário Soares e Álvaro Cunhal, não é? Em que antes, eu até fui agora ouvi-la aqui, pus aqui o auricular para ir ouvir aquele momento antes do Olho Que Não, em que o Dr. Mário Soares diz, o Dr. Cunhal diz-me que o PS tem que escolher entre o Bloco Revolucionário e o Bloco da Reação, mas o PS não quer escolher, e bem... Não queria escolher entre dois blocos, não quis limitar-se ao maniqueísmo, quis algo mais. E é aquilo que nós estamos aqui a fazer. Ao dizer totalitarismo, não, nós não estamos a fazer ajustes de contas com o passado. Não há ajustes de contas a fazer, a Constituição é para o futuro, não é para o passado. O passado está no preâmbulo. E no preâmbulo o PSD tomou uma posição bem firme e bem clara. Aliás, eu não posso deixar de dizer que, embora subscrevendo uma boa parte, uma grande parte da intervenção do seu deputado João Coutinho de Figueiredo, não posso deixar de também, ainda tenho a minha boca aberta de espanto quando ele diz, é das poucas situações em que eu admito o argumento histórico ou político, ou seja, no preâmbulo achava que não, que é a única coisa que não tem valor normativo, aqui que já tem valor normativo, já vamos admitir o argumento histórico ou político, isto a propósito de manter o regime fascista. É evidente que se tem que manter o regime fascista, é evidente que temos que combater os totalitarismos e é evidente que não temos que entrar... Manter o regime fascista na Constituição, é óbvio, e a proibição de constituição de associações que perfilhem esse regime, sim, é que é, para ser mais rigoroso até por causa das atas, e é evidente, também, agora vocês fizeram-me perder aqui ao me fazerem esta correção, e é evidente também, quero dizer isto. Aquilo que disse, eu até queria agradecer aquilo que disse o Sr. Deputado Rui Tavares, porque deu aqui uma expressão, regimes comunistas totalitários. Eu ainda não tinha usado essa expressão, é uma expressão perfeita. Porque há de haver regimes socialistas, que se designam socialistas e são totalitários. Por exemplo, aquilo que agora se designa o nazifascismo, porque de facto os regimes fascistas associaram-se ao regime nazi na Segunda Guerra Mundial, como sabemos. Ou, no entanto, o regime nazi autodesignava-se como nacional-socialismo. Portanto, era ao mesmo tempo nacionalista e socialista. Diziam eles. Vamos agora aqui perguntar qual é que é o enquadramento histórico dessa designação. Não, nós não vamos perguntar. Porque aí sim estaremos a abrir fraturas e aí sim estaremos a fazer acertos com o passado. E o propósito desta proposta não é fazer acerto com qualquer passado. é sim fazer, criar um escudo constitucional para o futuro. Isso é que tem que ser absolutamente claro. E dizer também que ao seu deputado Pedro Filipe Soares, que tenho pena que tenha feito a intervenção que fez, a dizer que isto é uma proposta destituída de seriedade. Tenho pena porque acho que a intervenção que o seu deputado fez é que foi destituída de seriedade. Sabe porquê? Porque pegou em matérias que são o tal escudo constitucional para aquilo que queremos, para aquilo que queremos na Constituição, ou seja, é o que está íncito nesta proposta, ou seja, até vou dizer isto, aquilo que todos interpretaram que estava quando leram a nossa proposta, não é? E não trazer para questões de atualidade política, que é um bocadinho a poucar o debate que estamos aqui a fazer com normalizações e não normalizações. A verdade é esta, mesmo do ponto de vista das caracterizações das forças políticas e partidárias, existe um organismo que é o Tribunal Constitucional que sobre elas se pronuncia, não é? E que sobre elas se pronuncia e sobre elas emite opinião. Nós não queremos entrar em discussões conceituais. A proposta do PSD é clara, é a apologia da liberdade e dos regimes defensores do Estado de Direito Democrático acima de qualquer coisa. E todos aqueles que o periguem, que o ponham em causa, designámo-los de forma genérica como totalitários e achamos que devem ser proibidos. É esta a proposta do PSD, é defensora da liberdade e nada mais, que é o regime em que vivemos e bem. Obrigado.
Estas intervenções suscitaram a intervenção dos outros grupos, portanto dou a palavra desde já ao deputado Pedro Delgado Alves.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que precisamente pelo seu histórico, enfim, não acho que haja posições de superioridade histórica, moral, política nos debates, mas acho que o histórico das instituições conta no momento em que os debates têm lugar. E especialmente tendo em conta o histórico de um partido que enfrentou e derrotou o risco para as instituições democráticas nascentes quando elas existiam, em 75, quando aí sim se vivia a fratura, quando aí sim o país estava dividido, e quando também aí foi possível superar a fratura e a divisão e das mais construtivas afirmações proferidas na sequência dos dias intensos que seguiram aos 25 de novembro, foi a de Melo Antunes, que sublinhou a importância que era a de continuar a incluir todos no processo democrático português, resistindo às tentações que procuravam a ilegalização do Partido Comunista Português. Eu penso que podemos fazer este debate da perspectiva de não imputar a vontade a quem quer que seja de reescrever a história dos seus próprios partidos. Portanto, aí devo dar nota ao Sr. Deputado André Coelho Lima, que a ideia de que, eventualmente, os atuais titulares do Partido Socialista não subscreveriam as palavras de Tomás Soares enfim, sendo elegante, talvez excessiva, até um bocadinho mais, foi um pouco até mais do que deselegante, devo dizer, porque, no fundo, coloca o debate num patamar onde ele não deve estar, porque, de alguma maneira, parece que é preciso um atestado de seriedade para poder participar desse debate. Não é nada disso. Querer voltar a viver a fratura é aquilo que sucede com a apresentação de uma proposta nos termos em que é aqui formulada e nos termos em particular em que foi apresentada. E, por muito que agora possam ter emendado a mão, possam ter corrigido a mão, possam até admitir que era um argumento escondido, com o rabo de fora, de certa maneira, não, é esta informação. Ah, pronto, ninguém falou em PCP e, portanto, seguramente não há nenhuma, apesar das alusões reiteradas ao comunismo, apesar das alusões feitas àquela resolução do Parlamento Europeu, que, consabidamente, sabemos que tem tido uma utilização política e tem tido uma utilização instrumentalizada com essa finalidade, por muito que deturpe parte do sentido que ela própria comporta e parte dos objetivos que a tem, ela, de facto, existe num determinado contexto e, nesse contexto, usá-la como ponto de partida para a discussão, que eu penso agora o PSD procurou emendar a mão, é efetivamente algo produtor de um efeito político imediato no presente. Porque produz um efeito, e sim potencialmente pernicioso, de normalização e de equiparação. E é isto que, não sendo um acerto de contas com o passado ou uma revisitação, pode projetar um efeito no presente e no futuro imediato, e é isso que, enfim, também rejeitamos nesta leitura. O deputado João Coutinho Figueiredo, há instantes, concordo com grande parte do que dava nota, especialmente quando apontava como eventual critério a contrariedade à ordem democrática e ao Estado de Direito, ou seja, quem pretende derrubar a ordem democrática ou o Estado de Direito, e mais do que um contexto ou um conteúdo ideológico do que é que está dentro das cabeças das pessoas, dever ser isto, não necessariamente traduzido logo em ações, mas em pelo menos uma planificação de uma vontade de derrubar as instituições. Eu acho que o que a República Portuguesa faz com esta sua Constituição de 76 é de introduzir uma presunção que me parece mais do que justificada, que em relação a regimes fascistas ou a quem prefira esta ideologia, isso está subjacente a esse conteúdo e está subjacente poder dar-se esse salto. O problema na proposta do PSD é que não é isso que aqui se formula. Porque aquilo que o PSD nos apresenta, e o deputado Rui Tavares foi particularmente claro quanto a este aspecto, é um conceito que é equívoco, na melhor das hipóteses, ou pode ter significados que não ajudam a esta clarificação muito mais, pela sua simplicidade, muito, potencialmente muito mais operativa, que não digo que, que seja a proposta da Iniciativa Liberal, porque não tem uma proposta neste ponto, mas que eventualmente poderia ser uma formulação distinta para aquilo que apresentaram. E, portanto, o problema da proposta é de que ou é inoperativa, ou, por outro lado, usa um conceito que podemos ir à procura dele no corpo ideológico de uma determinada formação política, ou podemos ir à procura dele na ciência política, onde mesmo a sua utilização é cada vez menos consensual do que era há uns anos, era um termo arentiano de grande utilização, mas cujos contornos também têm hoje uma menor adesão do que tiveram no passado. Portanto, nesse sentido, não faz um bom serviço à proposta. E, portanto, a crítica, juntando isto, como o Sr. Deputado Alexandre Ponce infelizmente fez, com uma associação muito particular a um texto com determinadas características e com determinado contexto, faz com que a proposta seja uma má proposta dessa perspectiva. E, finalmente, para também não seja, para que não fiquem dúvidas, onde, também discordando de várias das coisas que foram ditas e onde reitero, a ideia de que se identificar, eventualmente, para quem o faz, evidentemente, a luta de classes como toda a história e da sua ação, como uma supremacia de classe, não me parece muito rigoroso. Ou sequer a ideia de que, de alguma maneira, não se possa fazer de facto uma distinção ideológica, não significa adesão, significa apenas que pessoas que estão de fora podem olhar para diferentes corpos doutrinários e olhar para a sua diferente perigosidade. E sim, há uma diferença entre um corpo doutrinário que pretende afirmar a sobreposição de uns sobre os outros, o que, por definição, vai radicar sempre numa ideia que rejeita princípios basilares da dignidade da pessoa humana, de um corpo doutrinário que se propõe, ainda que possa fazê-lo, por meios que não sejam adequados, que sejam equivocados, e que em vários contextos gera regimes autoritários e regimes totalitários, e ainda assim dizer que, apesar de tudo, na base disso, num caso está uma ideia de supremacia e no outro, por muito que o caminho seja enviesado, errado, equivocado, está uma ideia de emancipação ou de fim da exploração. E esta diferença não é de sumenos. E esta diferença não é de sumenos. Daí que a razão diferenciadora não deva ser o fundo ideológico, mas sim a prática e a vontade de derrubar os regimes, mas infelizmente, e aqui chegamos, enfim, à minha quadratura do círculo, ao fim da intervenção que pretendo fazer, não foi isso que o PSD reduziu ao escrito e muito menos foi isso que o Sr. Deputado Alexandre Poço fez na primeira intervenção. Eventualmente poderão ter, não digo emendado a mão, acho que o ponto não é esse, mas do debate acho que se pode ter concluído que a formulação não será a mais feliz, porque seguramente à volta desta mesa será quase unânime a ideia de que forças que pretendem inspirar-se em pulsões autoritárias ou ditatoriais devem estar fora do escopo da Constituição. Isso era mais importante, portanto, preservar e construir, do que uma outra alternativa.
Tem a palavra o deputado Rui Paulo Sousa, do CHE.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, também não era para intervir, mas depois do que ouvi aqui do deputado Pedro Filipe Soares e de aula de história do deputado Rui Tavares, sou obrigado realmente a intervir neste debate. Em primeiro lugar, obviamente, no que diz respeito ao ponto 4, de facto, não foi proposto por nós. Nem nós pedimos para retirar nada, nem para acrescentar nada. Apesar de concordarmos realmente que os regimes totalitários comunistas são tão culpados da morte de milhões como foi o regime nazi ou outros regimes semelhantes, fascistas, ou seja, qual for o regime possa existir, ter existido ou ainda possa existir. Isso que fique bem claro. Agora, o que eu acho impressionante aqui é os paladinos da democracia passarem a vida a falar das linhas vermelhas e passarem a vida a falar do Chega e, mais ainda, dar conselhos ao PSD sobre poder fazer acordos, não poder fazer acordos, que, aliás, para o Bloco de Esquerda, esta ideia do PSD apresentar hoje aqui esta alteração tem a ver com uma normalização do Chega. É assim, isto é impressionante. O que é que a Reis tem a ver com a normalização do Chega? Para além disso, parece que estão-se sempre a esquecer que houve uma eleição democrática, que fomos eleitos 400 mil eleitores, que o Tribunal Constitucional não levantou qualquer problema relativamente ao partido ou às eleições que aconteceram até hoje e que temos tanto direito a estar aqui a discutir a esta mesa como os senhores. Portanto, quando nas vossas intervenções, então aqui, estamos a falar da Constituição, estamos a falar da democracia, estamos a falar do direito e usam este espaço para um ataque sempre constante a um partido que está aqui eleito como os senhores, com os mesmos direitos, democraticamente, e que defende o regime democrático, e democraticamente trouxemos a própria revisão da Constituição para cima desta mesa, portanto, eu acho impressionante intervenções destas. E depois não venham dizer que nós é que levamos esta...